Nós temos a participação aqui hoje do presidente do Sindilojas, Paulo Cruzi, presidente aí, né, do Sindicato do Comércio Varejista da nossa capital, Porto Alegre, para falarmos, né, um pouquinho a respeito deste ano de 2020, o atual cenário, né, um ano diferenciado, ano de pandemia e também acontecendo aí várias intempéries, né, ao longo desse 2020. E, presidente, falando a respeito, né, inicialmente sobre a situação do empresário. A gente sabe que diversos trabalhadores conseguiram segurar os seus empregos a partir de um pagamento de salário pelo governo federal, né, com as ajudas, os benefícios do governo federal. Na sua visão, gostaria que você trouxesse para a gente, para o nosso ouvinte regional de toda a nossa região aqui que nos escuta, né, um panorama geral desse cenário e também o que o senhor tem a dizer sobre o lockdown. Bom dia.
Bom dia, prazer falar contigo e com os teus ouvintes. Olha, o panorama que acontece na cidade de Porto Alegre é um pouco diferente do interior. Nós tivemos 60 dias fechados, depois abrimos 20 dias e estamos novamente a 30 dias fechados sem uma perspectiva de reabertura. Isso é muito grave, nós estamos com as UTIs lotadas. Há uma discussão muito grande de todos os setores da economia, sendo o meu setor o comércio, que está fechado há bastante tempo. Muitas empresas fecharam já em Porto Alegre, em torno de 20% das empresas fecharam. Fechamos 7 mil postos de emprego, que é um número assustador, mesmo que Porto Alegre tenha em torno de 90 mil pessoas empregadas no comércio. Deveremos ter mais. Mas eu vejo que nós teremos momentos muito sombrios pela frente, porque as empresas, principalmente as pequenas empresas, não terão gás para conseguir se manter. Nós, pela lei, pelo decreto 936, nós conseguimos suspender os contratos de trabalho dos nossos funcionários, com o governo pagando. Aliás, o Sindilojas de Porto Alegre já havia feito um acordo assim com o Sindilojas, com o Sindicato dos Comerciários, permitindo que isso ocorresse, e já renovamos esse acordo que permite que se faça isso até 31 de dezembro, independente do governo renovar ou não o decreto dele. Isso possibilitou que tirasse um custo muito grande. Mas nós temos na cidade de Porto Alegre mais de 1.500 lojas de shopping center. E são lojistas que continuam pagando condomínio, continuam pagando uma parte de aluguel, e as despesas são correntes. Para tanto, por um período tão grande, sem faturamento, se torna muito difícil manter o seu negócio. O dinheiro do Pronamp em Porto Alegre saiu para muitas empresas. Esse dinheiro ajuda porque é o dinheiro, a taxa Selic, que hoje está 2,25, mais 1,25 de juros, que dá 13,45 ao ano. É um dinheiro barato que vai permitir, com prazo de carência de 8 meses, mais um prazo de pagamento de mais 28 meses, porque faz 36, e isso vai favorecer muitas empresas que possam ter capital de giro para a retomada. Mas não é a regra. São muitos que tomaram em Porto Alegre, mas não é a regra. E isso vai fazer que, quando dá a retomada de uma nova abertura, as empresas pequenas, principalmente, sentirão muito, né, e não terão capital de giro para recomprar, vamos dizer assim. Nós estamos em pleno inverno no Rio Grande do Sul. As empresas, por exemplo, de confecção, estão com seus estoques sem poder vender. Sem poder vender esses estoques, eles terão que guardar para o ano que vem. Muitas peças são modas, não venderão mais. E terá que comprar para o verão. Quando nós vamos abrir? Isso é uma grande pergunta. Nós temos que comprar, nossa previsibilidade de compra é de 60 a 90 dias de antecedência. Nós estamos sem essa previsão. Nós temos certeza que o Natal será parecido com o do ano passado. São todas perguntas que se faz permanentemente e que se deve fazer. Por isso é importante que o pequeno lojista, ou até o médio lojista, aproveite essa época que está fechado, que faça uma capacitação e também uma capacitação dos seus colaboradores para poder trabalhar muito através do online, né? Via WhatsApp, via Instagram, via redes sociais e até alguns maiores que consigam fazer e-commerce através do Mercado Livre, do site da Magazine Luiza e outras oportunidades que tem aí. Mas a visão não é muito alentadora, é uma hora de se fazer até a fusão, fazer, conversar com os seus lojistas, até concorrentes para dividir a sua clientela, usar parcerias para fazer com que possam aumentar o número de clientes que têm ou que tinham antes desse fechamento. Então é uma possibilidade que existe aí. Mas realmente é uma coisa que nunca se passou. Nós teremos muito problema para isso. Eu acredito que nós vamos passar no mínimo 6 meses com uma série de problemas. Algumas empresas, depois da abertura, irão fechar por falta de capacidade financeira. Mas acredito também que dentro de 6 meses nós teremos uma retomada com novos negócios surgindo de outra maneira, muito mais ligada à web. Isso vai fazer também que as grandes empresas ocupem um espaço maior no mercado, no varejo. Isso deve ser uma tendência muito forte. E quanto ao lockdown, eu posso dizer para vocês que nós estamos num pequeno lockdown. Só que Porto Alegre, grande Porto Alegre, não tem obedecido. E isso tem causado muitos problemas. Hoje, o Moinhos de Hospital, o Moinhos de Vento, não tem mais capacidade nas UTIs. Isso faz que acenda uma luz vermelha, que poderão pessoas morrer sem ter atendimento na UTI, mesmo tendo plano de saúde. Né? Se não há leito, há um número maior de infectados, e isso é um perigo. E aí nós estamos entrando como sociedade numa briga, culpando os gestores, culpando de quem toma medidas, enquanto que a culpa do nosso problema é o Covid. Não é hora de nós, como sociedade, fazermos divisões e botarmos a culpa ou num ou no outro. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Minas Gerais, em que o governador de lá, quem não sabe, ele é um dos maiores, tem uma das maiores redes de eletrodomésticos, de venda de produtos e supermercados, está entre os 10 maiores do Brasil. Se elegeu sem ser político, porque o pessoal confiou nele como político. E ele está agindo corretamente, porém, BH, por exemplo, que é um outro prefeito, está 120 dias fechado diretamente, sem poder abrir. Agora teve uma decisão judicial permitindo que bares, hotéis e restaurantes abram. Né? Então nós estamos num problema muito sério. É um problema de todas as cidades, as lideranças da cidade unirem-se, participarem das decisões, verem o que é possível para ajudar os pequenos negócios, a comunidade se focar em compra daqueles clientes, daqueles fornecedores que compravam, para que mantenham todos vivos. Uma cidade não vive sem uma economia girando. A economia da cidade, independente do tamanho que ela for, ela é vibrante, tem que ser vibrante, tem todos os setores da economia funcionam. E no momento que algum parar de funcionar, a cidade será prejudicada como um todo. Então é um momento de que nós temos que fazer uma reflexão. E nos unimos, os problemas depois decorrentes disso e as culpas de gestores políticos que eventualmente tenham feito alguma coisa errada, será cobrada quando da eleição. Isso é o que eu posso dizer para vocês nesse momento, porque nós precisamos combater realmente o nosso inimigo, que é o vírus.
Presidente, a questão dos lojistas, qual a situação e já existe uma previsão de quantos lojistas tiveram que fechar aqui no Rio Grande do Sul até o momento e também o impacto no número de desempregados? O senhor tem esses dados para a gente?
Olha, no Rio Grande do Sul nós já tivemos 32 mil empregos que foram fechados, né, até o momento. Nós não temos ainda os dados de julho, mas até o momento nós tivemos 32 mil empregos fechados. Nós tivemos 20% do ramo varejista fechado, e na indústria também já tivemos vários postos fechados, mas eu não posso dizer quanto. Mas no varejo, nós tivemos em todo o estado, por enquanto, 32 mil postos de trabalho fechados.
Ok. Presidente, nesse momento, né, surge como algo imprescindível a ampliação do benefício, né, de suspensão de contrato ou de redução da jornada de trabalho, bem como a redução do salário também, né?
É uma possibilidade. Nós, no nosso acordo que nós fizemos com o Sindicato dos Comerciários aqui, há a possibilidade de suspender 25%, 50% e até 70% do salário, sendo que 30% pode ser pago no ano que vem. Isso são fórmulas que foram pensadas para evitar dispensa. Principalmente as grandes empresas estão tentando segurar os seus colaboradores porque eles foram capacitados e treinados e não querem dispensá-los. as pequenas empresas que têm um vínculo com essas pessoas. Porém, tem empresas que estão fechando e não estão nem conseguindo pagar os seus colaboradores, o que vai criar um passivo trabalhista e nós teremos depois discussões judiciais muito grandes de todos os sentidos. Lamentavelmente, também depois dessa pandemia, nós teremos uma briga judicial muito grande em que o nosso judiciário ficará mais lotado do que está e que tem algumas demandas que levarão muito tempo para serem resolvidas.
Perfeito. Presidente Paulo Cruz, eu gostaria, antes da gente concluir a nossa entrevista, né, que a gente falasse também um pouquinho no se pensar no pós-pandemia, né? Eu acho que todos querem essa notícia, né, quando tivermos a vacina realmente comprovada, quando a gente puder já deixar de lado, né, o uso das máscaras e voltar, né, a termos uma vida normal. Acredito, né, que com uma vida com mais experiências, né, e acredito que muita coisa, né, nesse ano serviu de lição para todos nós. Então, a gente também temos que tentar nos alimentarmos de notícias boas e falar sobre um pós-pandemia também é algo otimista e que a gente precisa pensar, né, presidente?
Sem dúvida, e eu posso dizer para vocês que já existe vida quase que pós-pandemia, porque tem alguns lugares do mundo que já estão reabrindo, por exemplo, a França reabriu seus negócios, já está havendo uma segunda leva, né, e não vai fechar os seus negócios porque entende que não é necessário. Se nós formos analisar, e nós devemos analisar com muito cuidado estatísticas que tem aí, de qual a causa morte, né, pessoas com vulnerabilidade que têm problemas de saúde já, esses têm que ser cuidados e mantidos separadamente, fazer quarentena realmente. As pessoas mais jovens, elas devem ir ao trabalho, devem continuar trabalhando sem problema nenhum, porque todos nós, de uma forma ou outra, vamos nos infectar até que saia a vacina. Agora, a vacina de Oxford foi considerada, teve resultados apropriados, foi divulgado ontem nos Estados Unidos, e nós, possivelmente, dentro de 2-3 meses, teremos uma leva grande de vacina. Mas o que é importante saber é que alguns países do mundo já reabriram, então nós, através da internet, através de sites, logicamente em inglês, mas nós temos acesso que pode ser traduzido no nosso computador para ver o que está acontecendo lá. Até de pequenos negócios, como é que funcionam os cabeleireiros, como é que funcionam as lojas, como é que funciona uma borracharia, todos os negócios, como funcionam, os bares, hotéis, restaurantes, todos estão se virando, todos fazendo coisas diferentes. Essa diferença, o que era antes da pandemia, isso não volta de forma nenhuma. Os hábitos mudarão, as pessoas mudarão a forma de comprar roupas, mudarão a forma de se alimentar fora, mudarão a forma de comprar seu automóvel, mudarão a forma de tratar a sua casa, e aí surgem oportunidades. Então, é o momento daquele empresário que tinha negócio, talvez fazer uma mudança, uma transformação no seu negócio, mas as oportunidades virão. E tudo que se passa hoje aqui já está se passando e passou-se em outros lugares do mundo e tem como se ver como é que está acontecendo. Nós, lamentavelmente, por exemplo, em Barcelona, na Espanha, em Madrid, está sendo revertido novamente. Estão fechando novamente, já tiveram um lockdown de 60 dias lá, mas lockdown mesmo. E as pessoas não podiam sair de casa de forma nenhuma, que não é o que está acontecendo aqui. As pessoas estão respeitando, estão entendendo que as atitudes de quem governa e dos prefeitos são erradas. E até podem ser, concordo. Só que se nós tivermos lei, os decretos são para ser cumpridos. E por isso eu bato muito na tecla da União e de que as pessoas, numa cidade, por exemplo, do interior, que se torna mais fácil a coletividade se reunir através de lideranças, de entidades, através dos clubes sociais como Rotary e Lions, fazer um grande fórum de ver o que é melhor para a cidade, com todos participando e não só uma pessoa decidindo os destinos da cidade. Por isso, eu tenho ainda otimismo, nós somos 210 milhões de habitantes, a cidade está pujante, o Rio Grande do Sul é pujante, as cidades do interior funcionam muito bem, o nosso agronegócio, felizmente, vai muito bem e nós vamos recuperar disso. E vamos lembrar como uma grande experiência, um grande transtorno passado, mas como uma grande experiência.
Perfeito. Presidente do Sindilojas de Porto Alegre, Paulo Cruz, eu agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora, a tua disponibilidade em nos atender, né, e falarmos, né, deste assunto muito importante nos dias atuais. Tenha um bom dia, presidente.
Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.